para o setor privado e social, que assenta num monopólio privado na prestação dos cuidados sociais e na prevalência de um modelo de intervenção que é incapaz de garantir plenamente a autonomia das pessoas. Perante a evidente necessidade de reforço dos profissionais para responder à crise sanitária, desde logo nos lares, o Governo criou uma medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde. Os objetivos dessa medida, que visam um apoio por parte do IFP para colocar em instituições privadas estes profissionais, os objetivos dessa medida, dizia, não nos colocam nenhuma reserva. É preciso que haja um reforço de profissionais. O Governo anunciou 5 mil numa primeira fase e o objetivo de contratar 15 mil profissionais para serem colocados nestes equipamentos. Só que a forma e o enquadramento destas 15 mil pessoas enviadas para os cuidados sociais, designadamente nos lares, mas não só, é totalmente errada. Totalmente errada. É, aliás, a repetição trágica de um erro que já pagámos caro no passado. Estes 15 mil profissionais que vão agora para os lares e para outros equipamentos sociais vão trabalhar sem um contrato de trabalho. Nenhum destes profissionais terá um contrato de trabalho. Vão trabalhar com uma bolsa. Estes 15 mil profissionais que vão trabalhar não vão ter um salário. E nós não podemos estar a discutir que país queremos para o futuro, o combate à precariedade, a importância do emprego, da segurança social, e termos um programa de reforço dos equipamentos sociais em que as pessoas que são enviadas para reforçar os equipamentos sociais não ganham um salário. Recebem o subsídio de desemprego e uma bolsa por estarem a desempenhar uma função socialmente, uma atividade socialmente útil. Trabalhadores sem salário nem contrato não é possível que seja o modelo que nós queremos para o reforço dos equipamentos sociais. São trabalhadores que, estando a trabalhar, continuam a ver o seu subsídio de desemprego a contar, que não fazem descontos e que repetem, por via dos contratos de emprego e inserção, esse modelo de precariedade assistida pelo Estado. É o oposto da resposta sólida e permanente que nós precisamos numa área tão sensível como é a prestação de cuidados às pessoas mais vulneráveis. O Bloco de Esquerda apresenta hoje um projeto de lei para converter em contratos de trabalho as bolsas dos profissionais recrutados para o reforço dos equipamentos sociais. Entendemos que esta resposta, que é importante, não pode ignorar os direitos destes trabalhadores. Entendemos, por isso, que se deve converter em contrato de trabalho as relações laborais destes profissionais, que se deve garantir mecanismos de formação e de incentivo às instituições para que possam contratar de forma permanente estes trabalhadores e que, naturalmente, isso terá que ser feito em diálogo com as instituições em que eles trabalham. Parece-nos que é de elementar justiça no momento em que precisamos de responder à pandemia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à fase de intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Covid-19, para além das consequências que promoveu a vários níveis, veio ainda deixar muito claro a situação de fragilidade e a insuficiência dos meios técnicos e humanos nos equipamentos sociais em geral e muito em particular nas estruturas residenciais para as pessoas idosas. E como sempre defendemos, os equipamentos e serviços de apoio aos idosos deve ser em primeiro lugar da responsabilidade do Estado, aliás, o que decorre da nossa própria Constituição. Ainda assim, é notório que ao longo do tempo os governos foram paulatinamente procurando transferir essa importante responsabilidade que é do Estado para as instituições particulares de solidariedade social. E sem pretender desvalorizar, bem pelo contrário, a importância que estas instituições representam ao nível de várias valências, convém não perder de vista que o trabalho e a resposta que é dada pelas instituições particulares de solidariedade social deve ser encarado como complementar à resposta pública que compete ao Estado assegurar nos exatos termos para que aponta o nosso texto constitucional. Sucede que o Governo, com vista a reforçar os equipamentos sociais face à situação de emergência provocada pelo surto epidémico e procurando também garantir a capacidade de resposta das instituições públicas e do setor solidário, fez publicar a Portaria 82C-2020. Ora, dessa portaria resulta que o Governo procurou essa resposta fomentando a precariedade laboral, que o Governo diz, aliás, pretender combater. E tanto assim foi que recorreu, nomeadamente, a trabalhadores desempregados abrangidos pelos contratos de emprego de inserção, que mais não representam, como sabemos, do que a prestação do trabalho gratuito. Ou seja, face ao surto epidémico, o Governo procurou dar resposta à sobrecarga provocada pela Covid-19 através do designado trabalho socialmente útil, o que neste caso significa exatamente insistir em relações laborais de natureza precária, com todas as consequências e com todas as injustiças que essas relações laborais representam para quem trabalha. Mas, a nosso ver, esta opção do Governo não peca apenas por fomentar a precariedade laboral dos trabalhadores envolvidos. Esta opção do Governo representa ainda uma espécie de deixa-andar no que diz respeito à necessidade de uma resposta estrutural, permanente e de qualidade na prestação de cuidados sob a responsabilidade destas instituições. E, portanto, face ao que fica dito, os Verdes acompanham as iniciativas legislativas em discussão que venham dar resposta ao essencial. E o essencial para os Verdes é, por um lado, remover a precariedade laboral de todos os profissionais colocados para reforço do apoio aos equipamentos sociais, desde logo nos lares de idosos, e, por outro lado, criar as condições para a necessária e urgente resposta estrutural, permanente e de qualidade na prestação destes cuidados, cuja responsabilidade deve pertencer, sobretudo, ao Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há algo de especialmente censurável quando alguém se quer aproveitar de desgraças para benefício próprio. E mais grave ainda quando esse aproveitamento é de natureza política e vem cinicamente disfarçado de preocupação por aqueles que efetivamente precisam. O que o Bloco e o PCP hoje apresentam aqui são dois projetos de lei que, fingindo que são resposta ao problema real da falta de meios e diversos equipamentos sociais, o que no fundo pretendem é engordar o Estado de forma definitiva para fazer face a uma necessidade que se deseja temporária. Mas para estes estatistas tudo é pretexto para favorecer o Estado e ignorar as pessoas. No projeto do PCP, os contratos a prazo iniciais de 6 meses transformam-se automaticamente a contratos sem termos, sem qualquer verificação da sua real necessidade nesse momento. É gastar sem controle, alguém há de pagar a conta, esse alguém é sempre o contribuinte. Quanto ao BE, sempre certo da sua superioridade intelectual e moral, declara simplesmente que as necessidades são permanentes. Não o tenta sequer justificar, realmente não dá jeito. E já não dá tanto jeito nem ao PCP nem ao Bloco lembrarem-se que no setor social não são sequer as unidades públicas, mas sim as privadas e as cooperativas quem mais faz pelos necessitados e a quem mais carente de meios e recursos.
Doutor, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. E a culpa desta carência é do Governo PS, que gosta muito de fazer política social com o dinheiro dos outros. Como bem lembra o outro projeto de lei da autoria do CDS, aqui também em debate, o Governo PS nem sequer quis atualizar os contratos de cooperação em milhares de unidades de equipamento social. Aproveitar as desgraças para fazer política é, de facto, cinismo. Estes projetos dos partidos de esquerda são um bom exemplo disto.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Babiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aquela que são as políticas de institucionalização dos nossos idosos, a proliferação de lares ilegais, aquela que é a insuficiência de recursos humanos especializados, a falta de condições destes profissionais, a dificuldade em ter acesso a estas respostas sociais por parte dos nossos idosos, a insuficiente fiscalização e a falta de apoio no cumprimento das regras de higiene e segurança são, de facto, problemas estruturais nos lares em Portugal. A verdade é também que esta crise sanitária veio colocar os idosos num grupo de elevado risco e veio também expor aquelas que são as debilidades e fragilidades que sempre estiveram à vista, mas são agora mais evidentes. As entidades e os profissionais do setor social são, de facto, fundamentais na prestação destes serviços, mas precisam claramente de mais meios e precisam de mais formação. Neste sentido, ao longo da crise sanitária, foram várias as propostas que o PAN aqui trouxe e deixamos, apenas para lembrança, a título de exemplo, a flexibilização das regras de acesso à linha de crédito social Invest, que foi chumbada com o voto do Partido Socialista e a abstenção do PSD, do PCP, do Chega e do IL. E propusemos também o reforço do Fundo Social Municipal para que os municípios, com aquele que é o seu conhecimento do terreno, com aquela que é a sua proximidade, pudessem apoiar financeiramente e logisticamente também as entidades do setor social no âmbito das medidas de combate a esta crise sanitária, mas medida esta que também foi chumbada. Aliás, até lembramos que propusemos uma linha de contacto específica de apoio para os lares em março e finalmente o Governo agora decidiu implementá-la, afinal sempre fazia sentido. No que às propostas aqui, no que diz respeito às propostas aqui trazidas, a proposta do PCP parece-nos positiva porque revoga a portaria do Governo, garantindo que a vontade e a experiência profissional dos trabalhadores são salvaguardadas neste recrutamento e assegura, no fundo, respostas às necessidades permanentes deste setor, indo ao encontro daquelas que são algumas preocupações do PAN nesta matéria. Relativamente à proposta do CDS-PP no reforço das verbas públicas transferidas para esta entidade, temos a dizer que só lamentamos que o CDS não tenha votado a favor a proposta do PAN relativamente ao Fundo Social Municipal, que visava também garantir, de uma outra forma, estes apoios. No caso da proposta do Bloco de Esquerda, parece-nos que padece de uma insinuação, no nosso entendimento, errada, e que o próprio Governo também já veiculou no que diz respeito ao reforço dos recursos humanos, que deve ser feito à conta de quaisquer trabalhadores desempregados, quaisquer pessoas desempregadas ou beneficiários de algumas prestações sociais, ignorando aquelas que são as expectativas, a formação profissional, a experiência profissional, vou concluir, Sr. Presidente, das pessoas que se encontram à procura de trabalho e, no nosso entendimento, o esclarecer isso face às especificidades daquilo que é o trabalho ao nível da economia social e do trabalho de prestação de cuidados com os nossos idosos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As instituições do setor social e solidário assumem um papel essencial na sociedade portuguesa, uma vez que asseguram múltiplos apoios às populações de todo o país, com proximidade, humanismo e proficiência. O surto epidémico e as medidas de contingência causaram vários constrangimentos de natureza social e económica na população portuguesa. As instituições particulares de solidariedade social provaram, mais uma vez, serem capazes de darem o seu melhor no apoio aos mais vulneráveis. Importa, desde já, deixar uma palavra de apreço e reconhecimento a todos os profissionais das IPSS que nas creches, jardins de infância, centros de atividades ocupacionais, centros de dia ou nos lares, continuam a dar o seu melhor para assegurar respostas à infância, deficiência ou à terceira idade. O PSD não tem nem nunca teve dúvidas quanto ao mérito e à grandiosidade das IPSS. Nós nunca colocamos reticências em relação ao seu papel, muito menos colocamos pontos finais. Para nós, a proximidade das IPSS em relação às populações é garantia da melhor aplicação das políticas públicas no terreno, seja pela maximização das respostas às necessidades de cada população em função das respectivas particularidades, seja pela melhor gestão do dinheiro que é de todos. Sim, é à segurança social que compete definir as políticas públicas. Sim, são as IPSS quem estão em melhores condições para as aplicar. O PSD tem estado atento ao que se passa nas IPSS. Aliás, o PSD sempre esteve atento às IPSS e, por maioria da razão, nesta fase particularmente difícil porque passam, como consequência da pandemia que nos assola, não poderia ser de outra maneira. Senhoras e senhores deputados, salta à vista, de forma tão evidente como lastimável, a inércia do Governo nas respostas que as IPSS reclamam, sobretudo quanto aos lares de idosos, com consequências infelizmente nefastas que todos lamentamos. O PCP, que agora vem propor medidas, ajudou a chumbar, por via da abstenção, uma proposta do PSD para a criação de uma subcomissão parlamentar para acompanhar a situação nos lares durante a pandemia, que, claro, mereceu a reprovação do PS. Claro, o Governo é assim, a bancada que o suporta também. Não podemos estar contra o reforço de trabalhadores em equipamentos sociais. Não podemos estar contra o financiamento extraordinário para esse efeito. Não podemos estar contra o reforço dos acordos de cooperação com as IPSS.